A atual gestão do Tribunal de Justiça do Estado completou 100 dias de atuação. Para fazer um balanço das ações desenvolvidas neste período, a Rádio AGERT conversa com o desembargador Antônio Vinícius Amaro da Silveira, presidente do Conselho de Comunicação Social do TJ, que apresenta as principais medidas da gestão do desembargador Voltaire de Lima Moraes à frente do Tribunal de Justiça.
Em primeiro lugar, Eduardo, é um grande prazer estar de volta aqui conversando contigo, com teus ouvintes. É uma honra para nós podermos trocar informações com teus ouvintes, com os nossos cidadãos, né, que estão sempre atentos às notícias relevantes do Poder Judiciário. Pois é, são 100 dias de gestão já do embargador Voltaire de Lima Moraes na presidência do Tribunal de Justiça. Trata-se de uma gestão bastante dinâmica, né? Tem feito grandes empreendimentos, né? Investido bastante nas nossas atividades, sobretudo na atividade FIM, que é a gestão, enfim, né? O que mais importa. Claro que tivemos um grande percalço aí decorrente dessa pandemia, que nos obstaculizou muito algumas ações, mas de qualquer sorte eu posso dizer que nós estamos com um saldo bastante positivo, então, adotamos medidas bastante interessantes que podem muito ajudar o judiciário e, por consequência, a sociedade gaúcha. Eu destacaria para os ouvintes que um dos grandes avanços que houve nesta gestão foi a questão do plano de carreira do servidor do judiciário, que é uma ideia antiga, que já vem de 2010, quando o desembargador Voltaire, hoje na presidência, era o segundo vice-presidente do tribunal, naquela gestão do desembargador Léo Lima. Naquela ocasião se implementou a tentativa de um plano de carreira, e ele presidiu a comissão deste plano de carreira, e uma missão bastante árdua, né, ousada, e que infelizmente não teve eco, não teve sequência. Há uma tramitação muito complicada, existe uma repercussão significativa no orçamento, e acabou que não saiu o plano de carreira naquele momento. Mas agora, quando o desembargador Voltaire assumiu a presidência do tribunal, um dos primeiros atos dele foi nomear a nova comissão do plano de carreira, dentro da qual eu participo, né? A honra de participar também. Essa comissão implementou esse projeto e já conseguiu fazer a primeira fase, entregou ao presidente na semana passada o esboço, o anteprojeto, o plano de carreira já contemplando tudo aquilo que se almejava fazer. E agora vamos aguardar os próximos trâmites, deverá haver aí uma tramitação interna nos órgãos dos colegiados do tribunal para depois encaminhar o projeto de lei para a Assembleia. Rezando que haja a compreensão dos deputados, haja vista que a repercussão financeira dessa vez é quase inexistente, é ínfima, só trata mesmo de arrumar a casa.
Destacou o acordo da LDO entre os poderes no Estado.
Um trabalho no sentido de consertar um projeto de LDO, que vem de diretrizes orçamentárias, bastante interessante, porque ele rompeu com o paradigma existente ao longo dos últimos anos de dificuldade de diálogo entre os poderes e as instituições autônomas orçamentariamente. E com esse diálogo exitoso, se levou a cabo um grande acordo, né, histórico, eu diria, como foi dito pelo próprio presidente Voltaire, inclusive pelo governador Eduardo Leite, um acordo histórico, onde todos puderam identificar a crise, identificar o problema e, sobretudo, a necessidade de adotar algumas medidas coletivas, no caso, para poder ajudar o Estado nesse enfrentamento, sobretudo o enfrentamento da crise provocada pela pandemia do Covid-19, que se agregou, se associou aí já à crise econômica pela qual o Estado vinha passando.
O desembargador Antônio Vinícius ressaltou a evolução do processo eletrônico.
A evolução do processo eletrônico, hoje existente na nossa realidade do Judiciário Gaúcho, e este processo eletrônico propicia a realização de atos por videoconferência, que era em primeiro, que era em segundo grau, onde as sessões de julgamento poderão se dar através de videoconferência, atingindo assim uma ansiedade e um peito dos advogados, sobretudo, pediam que, para o processo eletrônico poder ter as sessões virtuais, antes disso não tinha a possibilidade de fazer por videoconferência. Agora isso já é possível, é uma realidade, e isso é um feito bastante importante, porque vai dar uma dinâmica muito maior aos processos, sobretudo os processos eletrônicos.
Explicou o funcionamento do judiciário neste período.
O judiciário não poderia parar de forma, porque tem serviço, é considerado serviço essencial e o jurisdicionado precisa dessa atenção, desse serviço. Então, o que aconteceu? Mesmo com a pandemia e com as determinações das autoridades sanitárias que não houvesse aglomerações ou contato físico, deslocamento de pessoas aos setores públicos, aos serviços públicos, nós adotamos como regra o trabalho remoto, de modo que todos os servidores continuaram à disposição do judiciário, trabalhando em casa, de forma remota, e os juízes também, então, proferindo sentença, recebendo petições, despachando urgências, autorizando alvarás, petição de alvarás para liberação de fundos. Os oficiais de justiça nunca pararam, estiveram sempre à frente nas atividades jurisdicionais, e eles são uma peça importantíssima e com alto risco, porque eles são submetidos a trabalho externo, eles têm que cumprir mandados na rua, indo a casa das pessoas, das empresas, enfim, tendo eventuais contatos com pessoas. Então, para isso, eles tiveram que adotar medidas de proteção, de preservação, de cautela, sempre seguindo as orientações das autoridades sanitárias e, especificamente, no Tribunal de Justiça, as orientações do nosso Departamento Médico Judiciário, que nos dá as orientações técnicas e médicas, para que haja um serviço da melhor qualidade possível, sem colocar em risco quer os servidores, quer os magistrados e também, evidentemente, o cidadão jurisdicionado.
Disse como estão os prazos processuais.
Prazos processuais, os processos eletrônicos estão correndo normal. A partir do último ato emitido pelo presidente na semana retrasada, em consonância com o similar emitido pelo CNJ, também autorizando a retomada de prazos dos processos eletrônicos, esses prazos estão fluindo. Os prazos que não estão fluindo são os prazos que são decorrentes dos processos FIM. Isso, obviamente, tem uma lógica, haja vista que os processos físicos não estão podendo ser ordinariamente manejados. Eles, por terem meio físico de alto contágio, estão sendo preservados e, quando tem que ser movimentado por medidas de urgência, autorizadas pelas resoluções do presidente do tribunal e também pelo CNJ, essas movimentações se dão com a máxima cautela e sempre preservando o período de quarentena e os EPIs que os servidores utilizam para evitar esse contágio. Esses processos estão com os prazos suspensos, nos processos físicos estão os prazos suspensos. Se eu agregaria a essa tua pergunta uma informação que eu reputo de alta importância e que também se inseria naquele contexto das ações dos 100 dias, que é a determinação do presidente de que todos os processos físicos ainda existentes no Poder Judiciário Gaúcho sejam digitalizados. Ou seja, isso quer dizer que num prazo razoável, ainda dentro da gestão Voltaire, esses processos físicos que remanescem físicos serão digitalizados, portanto, transformados em processo eletrônico, de modo que em breve nós não mais teremos problemas com movimentação de processos físicos.
Mais alguma informação que o senhor queira transmitir, desembargador?
É que nós estamos sempre trabalhando, a administração da qual faço parte com muita honra, tem dedicado esforços extraordinários, eu diria, na atenção ao servidor público, ao nosso servidor de judiciário, de modo que esses possam ser valorizados, uma maior valorização no desempenho das suas atividades, Então, esse é o recado que o presidente tem dado com bastante ênfase, porque na medida em que ele valoriza o servidor, em que ele intensifica o plano de carreira, por exemplo, ele está dando ao servidor uma oportunidade de ter maiores ambições, uma perspectiva melhor, uma qualidade melhor de vida no trabalho, que pode ir a refletir na qualidade também dos serviços que alcança o jurisdicionado. Então, esse aspecto da gestão de diálogo, de atenção voltada ao servidor, ele tem esse duplo aspecto, valorizar o servidor e, consequentemente, valorizar o serviço e atender melhor o jurisdicionado.
Este foi o presidente do Conselho de Comunicação Social do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Antônio Vinícius Amaro da Silveira. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.